Hoje nós vamos ver um pouquinho a nossa colaboração consciente com a hierarquia. Porque nós já estaríamos na hora de estarmos colaborando com a hierarquia e não estarmos dando muito trabalho para a hierarquia ficar corrigindo coisas que fazemos. E por hierarquia nós entendemos a hierarquia espiritual do planeta, a hierarquia interna, e entendemos a hierarquia dévica, a hierarquia angélica, enfim, todos esses nossos irmãos que vivem em outros planos, em outras dimensões, como nós vivemos aqui na superfície. Só que eles, libertos desse material físico, libertos dos sentidos físicos, têm maior visão, têm uns sentidos mais profundos, mais aprofundados, mais amplos, então podem nos ajudar em muitas coisas. E nós podemos colaborar com eles. Nós podemos, tendo disposição, nos colocarmos para colaborar com o plano evolutivo. E assim vamos conhecê-los, talvez muito mais de perto, porque eles aceitam a nossa colaboração e à medida que nós vamos colaborando com eles, eles vão sendo liberados para outras tarefas, que não podem ser liberados para elas enquanto estiverem cuidando de certas coisas aqui que nós poderíamos assumir. Então, esta nossa colaboração com a hierarquia é o momento de nós refletirmos sobre isso. O plano evolutivo deve cumprir-se. O plano evolutivo vai se cumprir com ou sem a nossa colaboração. O plano evolutivo se cumpre. Agora, o nosso trabalho consciente com ele, isto facilita muito as coisas para nós também. Porque se nós estamos em harmonia com o plano evolutivo, nós praticamente não teremos certos obstáculos. Não teremos aqueles obstáculos que criamos tanto o tempo todo, porque conhecemos, não, parte do plano e estando dispostos a participar dele, a colaborar com ele, entramos numa corrente e tudo se torna muito mais harmonioso e muito mais simples. É do plano evolutivo hoje que os níveis de consciência vão se interligando. Nós podemos estar conscientes em vários níveis, em vários planos. Isso está no plano evolutivo. E nós começamos a perceber isto logo que nos dispomos. Agora, aqui em Figueira, nós estamos assistindo, e vamos assistir mais claramente, que as energias vão ser redistribuídas. Então as pessoas vão ser mudadas de funções, vão ser mudadas de tarefa, ou as pessoas vão se mudar daqui. Enfim, as energias vão ser redistribuídas para que a gente consiga estar mais atualizado dentro das necessidades de hoje. E até agora, os nossos passos foram corretos. Não, até agora é aquilo que nós teríamos que fazer e podíamos fazer. Mas agora nós teríamos que assumir certas definições. Certas definições, como por exemplo, estar aqui ajudando na operação resgate. E não estar aqui por tantos motivos pessoais. Os motivos pessoais para estar aqui não vão ser satisfeitos mais. Porque aqui está se desenvolvendo uma energia, esperamos muito universal, de união entre os planos, de reconhecimento das hierarquias. Então nós temos que estar aqui com uma mente muito aberta, temos que estar aqui bastante impessoalmente, e tudo isso tem sido um treinamento para muitos. Os que ficam aqui, os que prosseguirem aqui, teriam que assumir um sentimento de compaixão por aqueles que não estão tão libertos dentro da lei do karma. E precisaríamos ver no que poderíamos colaborar com isto, com eles. Em muitos pontos, nós podemos sim colaborar. Como, por exemplo, assumir certas tarefas kármicas que eventualmente não nos cabem, não? no sentido de liberar alguém que não possa assumir isto ou que esteja em alguma dificuldade. Isto é uma forma de nós colaborarmos com o karma geral. E já faz alguns meses que essa energia está muito presente aqui. E cada um de nós precisaria estar assumindo a colaboração no resgate do outro. E não está pensando tanto no próprio resgate. Porque a esta altura, certas coisas já estão marcadas. A esta altura, certas coisas já estão decididas. E nós teríamos que nos dedicar àquilo que ainda é salvável. Não? Teríamos que nos dedicar àquilo que ainda pode estar precisando de ajuda. E nós teríamos também aqui que estar trabalhando e colaborando para que nós ficássemos mais coligados com os outros planos de consciência. Através da oração, através da meditação, através da aspiração, da concentração, do trabalho altruísta, do serviço desinteressado, enfim, nós teríamos que estar aqui muito em função de estar conscientes de outros níveis, de outras dimensões, de outros planos, de outras necessidades, de necessidades mais sutis. E também deveríamos estar aqui muito em função de pesquisarmos aquilo que é a evolução, aquilo que é o bem-estar, aquilo que é a vida correta para os outros reinos da natureza. Não só o humano, mas o animal, o vegetal, o mineral, não? O elemental, o dévico, tudo isto com o qual a gente pode lidar mesmo não tendo muita consciência a respeito destas coisas. Mas estando com tudo isso na consciência, de alguma forma, em algum nível, nós vamos participando destas coisas. Então, o trabalho na vigília permanente, o trabalho na casa de oração, pode desenvolver bastante, pode nos ajudar bastante. E nós podemos estar, se temos já uma vida de oração, ou se temos já uma vida de vigília, já relativamente estruturada, nós podemos colaborar frequentando então esses pontos de Figueira para ajudarmos a fortalecer o canal de oração, canal de vigília, de meditação. Porque aí aqueles que não estão tão seguros e que não estão tão firmes entrando nesse canal podem ser ajudados. Não, este é um canal invisível, mas que existe no plano etérico, no plano astral e no mental. Então muitos, a esta altura, já podem estar frequentando a Oca da Vigília ou já podem ir frequentar a Casa da Oração lá no Morro do Cristal, ou as salas de mantras, já podem estar ali com uma outra disposição. Podem estar ali já a serviço. Estar ali com uma presença que está ajudando a compor a vibração desses ambientes, que está reforçando esses canais. E isso é muito bem-vindo à hierarquia, porque isto colabora muito para que os níveis fiquem mais fluidos, que os níveis fiquem mais sutis e que a gente tenha mais contato com a hierarquia, que a gente tenha mais diálogo mesmo com a hierarquia, que não precisa ser um diálogo de palavras, mas um diálogo de impressões, de sentimentos, de energias e tantas coisas que cada um vai descobrindo. Um outro ponto é que o coral deve ir se expandindo no sentido de se confirmar o seu trabalho no campo da cura. Então, nós já trabalhamos, não nesta vigília, bastante esse ponto. Vimos que já está no tempo de nós estarmos não muito preocupados com música, mas estamos preocupados com o que aquilo está acontecendo ali, do ponto de vista da energia, não é? E do ponto de vista do trabalho de cura. Viver um processo de cura com todo o planeta. Isto é, se o coral é um instrumento de cura, e se nós participamos do coral, que a participação no coral não é só cantar e só tocar instrumentos. Mas se você ouve o coral, Se você está presente quando o coral está atuando, você está participando do coral, você é parte daquilo, numa outra posição, fazendo ali um outro trabalho. E que ali, esse coral, esse conjunto, não de energia de cura, pode estar visando o processo de todo o planeta. Isto é, não nós estamos cantando no coral e estamos ouvindo o coral para fazer a nossa cura, compreende? Isso é muito atrasado. Está ali buscando a própria cura, o próprio bem. Nós estamos ali em função da cura de todo o planeta, da cura de todos. Estamos ali em função da cura da humanidade. Isto dá outro peso ao trabalho, isto dá outra energia para o trabalho do coral. E também nós incluirmos naquele trabalho de cura todos os reinos da natureza. Não só nós, não, mas todos os reinos ali incluídos. E um outro ponto também que nós temos que rever é o trabalho de cura em Soin. Trabalho de cura no núcleo Soin. Porque Soin é hoje visto como um grande laboratório. Soin é um laboratório em todos os sentidos, não? Ali nós teríamos que zelar muito pela ordem e pela disciplina, porque isto facilita muito que aquele laboratório muito sutil funcione. Aquilo tem uma coligação com uma grande nave, e quanto mais alinhamento houver naquela casa, quanto mais alinhamento houver naquela área, mais esta intimidade com esta nave vai se formando. Então ali deve haver uma disciplina muito consciente. As pessoas que se hospedam em Soin, as pessoas que estão em Soin, deviam ter consciência de que aquilo deve ser o prolongamento de uma nave. E estarem ali dentro com um comportamento à altura para que isto aconteça. Soin é o último lugar daqui onde ia se fazer vida comum, conversa comum, essas coisas humanas de encontros. É o último lugar em Figueira onde isso deveria acontecer. Porque ali realmente deve estar instalado, ali realmente deve se criar um clima, um ambiente quase etéreo mesmo, muito sutil, para que possa haver uma relação entre a vida daquele centro, entre a vida daquele lugar e aquilo que estará acontecendo dentro da nave coligada ali. Cada um que contata o núcleo Soin, seja mentalmente, seja etericamente, pode usufruir desse alinhamento. Mas aí precisa que na casa haja uma firmeza nesse sentido. Isto não quer dizer rigidez, não quer dizer frieza, não quer dizer nada disso, vocês sabem. Quer dizer apenas que a gente ali dentro não se esqueça de onde está. Que a gente não se esqueça que tarefa se desenvolve ali e que a gente tenha presente que aqui não é um laboratório inclusive genético, de estimulação do novo código genético nos seres que já têm esse código introduzido ou depositado neles, e nós teríamos que ter consciência de onde estamos para realmente permitirmos, né, que aquilo cumpra a sua tarefa junto conosco. Agora, quanto às terras do Sol e às terras da Irmandade, as terras do Sol, ela está destinada a fazer um trabalho com os reinos da natureza. Então ali já há muitos animais, e os animais ali são tratados de forma muito correta, muito especial. E há quem afirme até que lá os animais são tratados como gente, que é o que todos nós devíamos fazer, né? Os animais deviam ser tratados como gente, e os nossos irmãos humanos deviam ser tratados como almas. Isto seria o relacionamento correto em toda a Figueira. Quer dizer, animais, gente, e gente ser tratada como alma e não como pessoas. Então as terras do Sol são um lugar de trabalho com os reinos, não? Com o reino dévico, inclusive, com o reino angélico, E a nossa passagem por lá, ou a nossa colaboração lá, os nossos estágios lá, podem ser muito bem-vindos. Se nós estamos nesse espírito, não para ajudar a fortalecer isso tudo lá. E as terras da Irmandade estão destinadas, pelo que se saiba, a receber um grande número de pessoas. Aquilo não foi feito para estar um pequeno grupo ali. Aquilo é para ser aberto a um grande número de pessoas. E mesmo quando acontecerem certos fatos que levarão a Figueira a ser muito mais procurada do que é, as terras da Irmandade seriam um lugar onde haveria grandes galpões para acolher todas essas pessoas. Então, se nós formos colocando a nossa mente nestas coisas, vamos, num certo sentido, ajudar que essas coisas se materializem, que essas coisas se façam, se cumpram, não é? À medida que a necessidade for se apresentando. Então, se nós estamos nas terras da Irmandade, a última coisa que devemos estar fazendo lá é vivendo vida de família ou vivendo vida pessoal. Porque lá é lugar de vida coletiva, lá é lugar de vida grupal. Então, nós estamos ali sob uma energia grupal, sob uma energia que estimula o relacionamento coletivo e podemos estar abertos para isso, frequentarmos lá, colaborarmos nas tarefas e levando para lá a nossa confirmação destas coisas, para ajudarmos que essas coisas aconteçam. F2, pelo que estamos informados, é um lugar onde a harmonia, o silêncio e o relacionamento com o reino dévico, o relacionamento com as árvores, com o reino vegetal, deveria ser a vida das pessoas. Então, em F2, é o lugar do silêncio, da harmonia e da nossa relação. Vocês veem lá a proporção com que aquelas árvores se apresentam, não? Aquilo está nos convidando, não, a entrar num outro tipo de relação com o reino vegetal. E claro que para isso nós temos que cultivar o silêncio, porque esses reinos vivem, não, numa dimensão que a gente percebe muito mais se a gente está em silêncio. Se nós estamos em silêncio interno, principalmente, não? E também, em muitos casos, em silêncio externo. Ir, por exemplo, no labirinto, em F2, e ficar conversando lá em cima, como a gente encontra certas pessoas conversando lá em cima, isso é uma aberração, é uma heresia isso. Porque aquilo não é sala de conversa. Aquilo não é lugar para conversar. A gente conversa fora de lá. A voz humana ali destoa na conversação. Então precisa que a gente tenha essas coisas claras para poder realmente estar colaborando com essas áreas. F2, nós temos uma indicação que um grupo de pessoas, um grupo de colaboradores, deveria assumir o apoio àquela área. Não só o apoio material, mas também o apoio nesse sentido que se está falando. E quando esse grupo de apoio for lá, realmente viver como lá é proposto, que é para que isto se firme. Vocês sabem que no início ali era um monastério masculino, e naquele tempo havia membros do monastério masculino dispostos a construir isto. Depois o monastério foi estendido e F2 tornou-se uma área como as outras. Mas esse sentido monástico está muito presente lá. Se os trabalhos lá forem feitos nesse sentido monástico, nesse sentido alinhado, nesse sentido rigoroso, rigoroso não no sentido de rígido, mas rigoroso no sentido daqueles eucaliptos, no sentido daquelas árvores, estarmos à altura da atitude daquelas árvores que estão lá. Aquilo é uma área muito importante para o reino vegetal. Uma área muito importante. E para o reino mineral também, por motivos que nós desconhecemos. Lá é indicado que seja o lugar daqueles que aspiram a entrar no monastério. Porque pessoas podem querer entrar no monastério. Monastério masculino ou monastério feminino, que estão em F1. E F2 seria o lugar de entrada. F2 seria o lugar onde a pessoa vai ser candidata a entrar no monastério. E de lá ela começaria a ter seus contatos, de lá ela começaria a trabalhar os atributos, começaria a trabalhar os mantras, antes de entrar no monastério formal. F2 também deveria ter um trabalho muito intenso com os instrumentos musicais. Os instrumentos e outras formas de ensaio podem se dar em todas as áreas, não? E ali se juntarem. Mas ali o trabalho com os instrumentos devia ser muito especial. Devia ser um trabalho muito bem definido. Bom, F1 é a área dos monastérios, não? O monastério masculino e o monastério feminino. Hoje nós temos Michuk e Visnuk encarregados do monastério, tratando dos monastérios. O monastério masculino, o monastério feminino, por enquanto são um pequeno núcleo, mas aquilo está destinado a ser um grupo de 7 a 14, inicialmente, cada um. Quer dizer, de 7 a 14 é considerado o início do monastério. E depois fica indeterminado o número de seres que podem entrar ali. Fala-se de 7 porque é muito importante que haja um representante de cada raio, que os raios são 7. Então é necessário que haja no mínimo 7 para haver os 7 raios e para os seres humanos aprenderem a conviver harmoniosamente em raios diferentes. Isto é uma colaboração para a união entre os raios. Então, entre todas as funções do monastério feminino e do monastério masculino que nós já conhecemos, uma função que transcende os nossos interesses, uma função que transcende as nossas necessidades pessoais, nós estando lá, nós podemos estar a serviço dos raios, porque cada um de nós representa um raio e nós vamos conviver com os outros em função dessa união de raios. De forma que ali há uma vida muito rica, não? Ali há uma vida muito transcendente, se nós soubermos vivê-la. Os cânticos devem ser muito trabalhados em ambos os monastérios. Os cânticos e os exercícios de música. Isto é recomendado literalmente pela hierarquia. Então, cânticos e exercício de música ali é para todos. Porque isto quer chegar a um certo tipo de harmonia, não? Para o qual a música é um veículo. E também está previsto um contato, pelo menos básico inicial, com outros monastérios existentes. Monastérios de verdade, né? Existentes. Então, estamos proporcionando para que aqueles que se apresentam como candidatos ou como monges entrem em contato com monges já experientes, já formados, não? Com os quais nós temos contato. Vocês todos conhecem, não é? Em geral, mosteiros das Carmelitas são muito ordenados e, em geral, os ambientes frequentados pelas Irmãs da Caridade de Madre Teresa de Calcutá também são muito ordenados, muito sérios. Tem nada a ver com o resto da religião. Então, existem locais ordenados, existem locais alinhados e nós temos que ter relação com esses locais. Não no caso desses que se citou, mas nós teríamos que ter relação também com os outros locais para ajudar os outros locais. Há muitos locais que a hierarquia marcou como centros de evolução, centros de resgate, não? E que não conseguiram uma certa ordem, não conseguiram um certo alinhamento, enfim, não conseguiram implantar aquilo que estava planejado. E nós temos esse serviço a prestar. Temos essa tarefa de entrar em contato com esses seres para ajudá-los a se reencontrar, para ajudá-los a colocar suas comunidades, os seus mosteiros, não? No nível que corresponde a eles. Existe esta proposta. Também a energia está nos lembrando que há muitas almas necessitando de ajuda. E que a maioria das pessoas necessitam de muita ajuda. Quem está a serviço, principalmente nos monastérios, deve não perder de vista que existe muita necessidade de ajuda. Porque assim esquece um pouco de si mesmo, não? Não fica tão egocêntrico e vai então evoluir muito mais. Vai então ter um crescimento muito maior. A gente está informado também que estamos sendo avaliados. Isto não quer dizer ameaça, não. É uma realidade. Nós estamos sendo avaliados para ver que desenvolvimento tivemos no corpo causal. Corpo causal é o corpo da alma. Estamos sendo avaliados na alma. Não tem nada a ver com a coisa externa nossa. Nós estamos sendo avaliados no corpo da alma para ver que ritmo de desenvolvimento tivemos nos últimos 7 anos. Então estamos sendo avaliados neste momento. E qualquer aspiração que se tenha a aumentar o próprio ritmo, a assumir mais, não é? A própria tarefa real, a própria tarefa verdadeira, a própria colaboração com o plano evolutivo, nesse momento é muito importante. Assim como na vida em geral, não? Por causa desta avaliação, tudo está sendo reacomodado, tudo está sendo redimensionado, não? Tudo está sendo revisto. Aqui também, em Figueira, isso está acontecendo. E a gente espera que aqui em Figueira, essa revisão e essa recolocação das pessoas se dê em todos os níveis. Então, aquilo que se passa no interno da pessoa deve refletir aqui fora. Então, nós teríamos que realmente estarmos atentos a isso e colaborarmos para que essa clareza se manifestasse aqui na nossa vida externa. E nós queremos lembrar também que é muito importante nós nos aproximarmos ou nos reaproximarmos dos atributos do monastério. Porque aqui existem 84 atributos que são para ser vividos. Nós podíamos nos dedicar a isto, não? Individualmente, para que fôssemos encontrando uma certa vibração e para que a gente fosse se sentindo colocado dentro de algum setor ou dentro de alguma corrente energética, não, que está aqui neste monastério. E que, do ponto de vista das palavras, do ponto de vista formal, esses setores são entrega do ser e existem vários atributos que são dedicados à entrega do ser. Em seguida, temos os 12 atributos da igualdade, que é muito importante, não? A igualdade. Depois temos os atributos da transcendência, e isso está numa certa ordem, para que a gente entre de um assunto no outro, vá entrando de um estado no outro, com bastante facilidade. Depois vem a ação abnegada. E esta ação abnegada, embora tenha muita coisa externa a ver com ela, ela vem depois da transcendência. Porque aí nós vamos ter uma ação externa de outra qualidade. Nós vamos ter uma outra ação externa, vamos ter um outro tipo de ação. Não só uma ação material, uma ação elétrica, mas uma ação diferente, uma ação com uma vibração transcendente, com uma vibração mais interna. Então, desenvolvendo esta vibração, estando bastante à vontade nesses atributos, encontramos os atributos da cura. Porque se a gente não está preparado para a cura, nós vamos ter que depender só de medicamentos. Medicamento é para aqueles que não estão preparados para a cura. Nós podemos também usar medicamentos, mas não só medicamentos. E quando se trata de cura espiritual, medicamento não tem nada a ver. Então, o trabalho de cura vem aqui depois de uma série de processos pelos quais nós passamos. E aí vem a devoção ardente. Por que a devoção ardente está quase no fim dos atributos? Porque a devoção ardente é muito necessária para nós vivermos hoje, para nós ajudarmos a Terra. Nós precisamos de devoção ardente para ajudar realmente nesse nível de necessidade que vai acontecer. E o governo de si. O governo de si não é só um autocontrole. O governo de si não é só uma autodisciplina. Isso é muito simples e quem estudou os outros atributos está relativamente disciplinado. Mas aqui, governo de si quer dizer não ter lar. Ter um lugar de pouso, mas não um domicílio. Isso nós temos que pensar nisso para ver o que quer dizer não ter lar. Mesmo porque vocês sabem como é que está o karma dos lares humanos. Vocês sabem como é que está o karma das famílias. Vocês sabem como é que está o karma dessa vida social. Sabem como é que está isto. De forma que se você afirma não ter lar, isto é uma ruptura com muita coisa muito negativa, muito apodrecida. Isso é um trabalho interior, é um trabalho interno, trabalho muito íntimo e de grande repercussão. E que se o indivíduo começa a trabalhar para isso, se o indivíduo começa a se dispor a fazer essas transformações, os níveis mais internos dele vêm em auxílio, vêm ao encontro e promovem circunstâncias, circunstâncias físicas mesmo, circunstâncias externas, para que tudo isso possa ser posto em prática. E o último atributo dos 84 diz deixar crescer o espírito conscientemente. Isto é, nós temos que ter consciência que estamos colaborando com o nosso lado espiritual, colaborando com o nosso lado mais interno, colaborando com a nossa essência. Nós temos que ter consciência que estamos fazendo isso. Podemos não estar fazendo tanto quanto pensamos, mas temos que ter consciência que estamos nos propondo, que estamos nos esforçando, que estamos procurando. E conscientemente, não? Permitir que o espírito cresça. Porque nós podemos criar obstáculos, podemos criar limitações, podemos diminuir o trabalho, o crescimento do nosso espírito, até certo ponto. Porque a uma certa altura a mônada diz basta e aí tudo muda. Mas não é o caso de ninguém aqui, porque estão todos com todo o tempo e para resolver todas essas coisas. Nenhuma mônada aqui disse basta ainda. Então, deixar crescer o espírito conscientemente. E não vamos esperar que a nossa mônada diga basta. Não vamos esperar chegar a este ponto. Vamos realmente não só nos trabalhar, mas buscar como podemos nos trabalhar melhor. Sem ansiedade, sem preocupações, mas assumir mesmo, assumir esse trabalho cada vez mais real, cada vez mais efetivo, cada vez mais assumido.